Muito boa tarde. O programa Obra Aberta está de regresso ao Centro Cultural de Belém. Nesta parceria entre o CCB, a Renascença e o editor João Paulo Cotrim, vamos hoje descobrir os livros que um músico e um escritor escolheram abrir neste programa. Temos connosco o escritor Paulo José Miranda, o primeiro vencedor em 1999 do Prémio José Saramago. Soma também, entre outros, o Prémio Teixeira de Pascoais. Poesia, ficção, teatro e ensaio são os seus terrenos de escrita e acaba de lançar A Morte Não É Prioritária, uma biografia do cineasta Manuel de Oliveira. O nosso outro convidado é músico, chama-se Luís Nunes, mas é bem mais conhecido pelo nome artístico de Benjamin. Toca no CCB no próximo dia 25. Já foi técnico de som, percorreu a Europa de carro, radicou-se em Alvito e o violino, por onde entrou na música, não é mesmo o seu instrumento. Alto Rádio foi o seu primeiro disco em 2015, 1986 o segundo. Começo por Paulo José Miranda, começo por querer saber mais sobre esta biografia de Manuel de Oliveira, um homem que viveu 106 anos e que nos deu sobretudo muito cinema nos últimos anos de vida. Se ele não tivesse vivido tantos anos, se calhar não teríamos tanta cinematografia de Manuel de Oliveira.
De facto é assim, já o João Bernardo da Costa nos lembrava há muitos anos atrás que se ele tivesse ficado o Benilde antes do Amor de Perdição, ele seria sempre uma promessa do cinema português. Julgo que já não se poderia dizer o mesmo quando ele filma Amor de Perdição, porque é uma obra ímpar. Não quer dizer que o Ato da Primavera não fosse ao Benilde, mas há realmente um caráter de dimensão cinematográfica em Amor de Perdição que talvez justifique o seu lugar no cinema a partir daí. Mas, de qualquer modo, não teria a visibilidade no cinema mundial como teve a partir dos outros anos, a partir do momento em que Paulo Branco começa a ser o seu produtor e ele começa a produzir filmes com a regularidade que nós conhecemos.
E o que é que de mais interessante descobriu ao escrever esta biografia, ao investigar a vida de Manuel de Oliveira?
Houve várias coisas que foram impressionantes. Uma delas é que o quão ele conhecia de cinema, ele sabia imenso de cinema, a capacidade que ele tinha de dialogar com toda a história do cinema, da qual ele faz parte. Basta nos lembrarmos, ele já tinha perto de 100 anos, ou estava com 100, e a estreia do filme, que é baseado no conto Essa de Queiroz, e a estreia na Cinemateca, e alguém, depois do filme, diz assim para ele: "Ah, este filme, não sei, mestre, se conhece, mas faz-me lembrar o Aurora do Murnau, não sei se viu." E ele vira-se e diz, a rir, e diz: "Vi, eu estava na estreia." Ou seja, é
percebemos a longa vida.
Exatamente, fica de repente.
Aliás, ele começa a filmar com o cinema mudo ainda,
exato,
não é?
Exato. Este conhecimento que ele tinha de cinema, e isto é para mim, de facto, e o modo como ele dialogou, e podemos pensar no Pão, que é um filme de 1958, que é um documentário que ele faz de encomenda e que é um diálogo absolutamente extraordinário com o filme do Dovzenko, Terra, um filme a preto e branco e de cinema mudo do soviético, uma das grandes obras-primas de cinema, e aquilo é impressionante, o modo como ele dialoga ao longo daquele documentário com esse filme de Dovzenko. Mas uma outra coisa que me impressionou muito foi o talento que ele tinha para a vida, a capacidade que ele tinha de contornar, em vez de embater com os obstáculos que separavam, contornava-os continuamente. E isso é impressionante e vê-se ao longo da biografia inúmeros exemplos de como isso aconteceu. Dando só um exemplo, quando ele filmou Francisca, inicialmente não era para ser o Francisca. Era um outro filme baseado numa história que lhe contaram e ele pediu a um dramaturgo português para fazer um guião e depois não chegaram a acordo. O Paulo Branco e o Manuel de Oliveira foram a Porto Alegre falar com o escritor e eles não chegaram a acordo. Na volta, ele diz assim: "Eu recebi há poucos dias um livro da Agostina, o Fanny Owen, e eu conheço bem aquela história, porque aqueles senhores e aquela história ainda fazia parte da minha família, uma coisa assim. Eu num mês escrevo um argumento." Ou seja, devido a um filme que era para acontecer e que não acontece, ele rapidamente resolve e torna-se no maior sucesso, pelo menos até eu vou para casa, é o maior sucesso de bilheteira que ele teve, que de algum modo também o vai projetar para outros públicos.
Vamos do cinema para a música. Benjamin, devo tratá-lo por Luís ou por Benjamin?
Benjamin.
Já Luís, toda a gente o trata por Benjamin.
Sim, Luís acaba, quando as pessoas começam a tratar-me por Luís e Benjamin, começa a confundir toda a gente.
Está a fechar o ciclo de um disco desde 1986, uhum. Vem tocar aqui ao Centro Cultural de Belém. Depois será tempo de voltar ao estúdio?
Sim, já estou no estúdio, no fundo. Na verdade, o ciclo do disco já acabou no Porto, e agora no CCB o que vai acontecer é que nós vamos tocar canções novas já do próximo disco.
Já vai oferecer ao público algo de novidade?
Sim, eu vou aproveitar um bocado esse concerto para ser um bocadinho estaleiro daquilo que vai ser o próximo disco. Vamos obrigar a banda a ensaiar para tocar aqui ao vivo, para depois irmos para o estúdio gravar.
Fica o convite então para dia 25. As escolhas literárias que traz para esta conversa são sobretudo vindas
do mundo da música.
E se calhar poderíamos começar precisamente por isso, por um dos livros do Nobel da Literatura, sim, do Bob Dylan, Crónicas. Está editado em Portugal pela Relógio d'Água, esse primeiro volume. Ler estas crónicas também o ajuda a ser músico?
Sim, eu sou um bocado obcecado por música, não é? Sou um nerd da música. Quando me convidaram para aqui para o programa, eu respondi ao e-mail a dizer que eu sou aquele clichê que os meus livros foram verdadeiramente os meus discos. Sendo que eu sempre li muito coisas relacionadas com a música. Nomeadamente biografias de músicos, que sempre me fascinou. E obviamente eu tomei aquela opção cobarde de escolher ao menos um prémio Nobel. Uma literatura
muito
de alguém que ganhou...
Muito polémico na altura, quando foi nomeado.
Sim, muito polémico, sim. E obviamente eu aprendi... Se bem que no caso das crónicas do Bob Dylan, é um bocado ele constrói aquilo que ele quer, não é? Portanto, não, é uma biografia muito, muito feita à medida dele próprio, mas...
E o que encontra nessas crónicas que lhe serve também como músico?
Ajuda-me a compreender as canções, ajuda-me a compreender, se calhar, a pessoa por trás das canções, ajuda-me a perceber o contexto em que as coisas acontecem, o que é que vai na cabeça da pessoa que tem aquela obra, não é? E isso fascina-me, quero tentar chegar ao máximo, o mais perto possível da pessoa.
E o Bob Dylan é certamente uma das suas referências.
Bob Dylan é uma referência, assim, é das minhas maiores referências musicais, sim. Sou um fã desde sempre.
Paulo José Miranda escolheu poesia, e se calhar poderíamos começar pela poesia do Luís Filipe Parrado. Escolheu trazer Entre a Carne e o Osso, editado pela Língua Morta.
Se não te importares, eu preferia fazer outra.
Então vamos começar exatamente pelo livro do Jorge Trakl, Poemas. Está uma tradução do António de Castro Caire.
Sim, é uma tradução, uma belíssima tradução do António Castro Caire, com a colaboração depois em revisão do português e de alguma música do Miguel Martins e do João Paulo Coutrinho, que está aqui à minha direita. E é uma edição de Abismo, bonita, e os poemas são... Eu preciso dizer que é o primeiro livro, não é uma coletânea, é o primeiro livro que o Trakl editou. Aliás, estes dois livros, o do Trakl e o do Roa Ros, têm, embora sejam poéticas...
Já lá vamos depois aos
sejam
outros.
Poéticas bem diferentes, têm algo em comum, que é uma certa objetividade, uma certa exterioridade. Não há um covil da subjetividade, se posso dizer, nestas poéticas. O Trakl tem algo que para mim é maravilhoso e único, que é uma capacidade extraordinária de iluminar o humano através de tudo o que está fora dele. Descreve versos e versos mostrando-nos só as paisagens, os objetos, e através desses versos de paisagens, de objetos, está-nos a mostrar a nós mesmos. É extraordinário. Eu posso e gostaria de dar um exemplo.
Vai sublinhando os seus livros?
Assim, um livro que não esteja domesticado é de quem o agarrar. Num quarto abandonado, janelas, canteiros de flores coloridas, toca de lá um órgão cá para dentro. Sombras dançam sobre papéis de parede, maravilhosa e louca a sucessão. Os arbustos sopram um buraco de luz. Agita-se um enxame de mosquitos. Longe ceifam no campo as foices. E uma água antiga canta. De quem é a respiração que me acaricia? Andorinhas desenham sinais loucos. Suave desliza para aí o bosque dourado rumo ao sem fim. Cintilam chamas nos canteiros, louca sucessão confusa em êxtase. Ao longo do papel de parede amarelecido, alguém espreita pela porta adentro. Cheiro doce, incenso e pera, e o crepúsculo desce sobre vidros e arcas. Lentamente dobra-se a fronte quente em direção às estrelas alvas. É impressionante o domínio, e os poemas são todos nesta cadência, mostrando-nos, iluminando-nos, fazendo-nos olhar com atenção para o exterior. E é como se nessa atenção que nós damos ao exterior nos iluminássemos a nós. O exterior passa a ser um espelho.
João Paulo Coutrinho, que perguntas reservaste para os nossos convidados?
Eu trazia, queria ouvir-vos exatamente falar sobre a questão da entrega do Prémio Nobel a Bob Dylan. Faz sentido, não faz sentido? A escrita para canções é literatura?
Eu estou consciente que a canção, se calhar, é um bocado de televisão para a poesia, não é? Ou seja, a canção está para a poesia como a televisão está para o teatro, na mente de muita gente. Mas eu acho que, pelo menos, eu senti-me legitimado na minha relação com o consumo das canções quando o Bob Dylan recebeu o prémio. Porque eu acho que ele fez pela escrita, fez tanto, provavelmente muito mais do que muita gente que se dedicou só à literatura. Isto sem... Ele foi a voz da América durante um certo período, alguém que revolucionou a maneira como a música chega às pessoas. Ele revolucionou a maneira de escrever canções, ele foi um pioneiro em determinado ponto da sua carreira. Aliás, ele teve aquela célebre turnê em que ele foi apupado todas as noites e continuou, e que mudou a história do rock. E eu acho que imaginar a música sem palavras é matar a música, não é? Acho que estar a negar essa dimensão à música e estar a negar a dimensão da música na nossa cultura e mesmo na própria literatura, acho que também não faz muito sentido. E acho que foi o reconhecer de alguém que realmente escreve. Eu acho que comecei a prestar atenção a letras de canções com as canções do Bob Dylan. Foi ele que realmente me chamou a atenção das palavras, de uma maneira que nunca nenhum livro, se calhar, naquela fase da minha vida, me chamou. E, portanto, eu acho que foi inteiramente justo, na minha opinião.
Paulo.
Vamos discordar.
Não, o que eu acho é que a escrita das letras, uma letra não é algo inferior a um poema, mas é algo muito diferente de um poema. E o modo de escrever também. Um poema traz a sua própria música, tem de ter a sua própria música. E a letra, quando é escrita para uma canção, vai ao encontro de uma música. A letra em si não tem a sua música. Vai à procura, ou em busca de uma música, ou é feita para essa música, ou é o contrário, aguarda que uma música seja feita para ela. Neste sentido é diferente, e nós vemos grandes... Há letristas absolutamente extraordinários. O Bob Dylan é um letrista absolutamente extraordinário, o Cohen, mas eu poderia falar também de outros que são menos conhecidos, como, por exemplo, o vocalista e guitarrista... Não, o vocalista das Gang of Four, na década... Ou o vocalista dos Talking Heads.
Tom Zé.
O Tom Zé, é claro. Se formos para o Brasil, temos vários.
No Brasil temos muitos.
O Chico Buarque, o Caetano, o Milton... Mas são coisas muito diferentes. Acho que é uma o Sérgio Godinho em Portugal, o Zeca...
Mas posso perguntar uma coisa? Sim. Não quero interromper. Quando uma pessoa escreve um livro, escreve um romance, também está a escrever para um formato que é um livro. Quando uma pessoa está a escrever... Alguém que quando tive esta discussão uma vez... Quando se escreve uma peça de teatro, está-se a escrever para um formato, que é o teatro, não é?
Sim.
Quando se está a escrever uma canção, também se está a escrever um formato, que é uma canção. É uma espécie de um... Não querem chamar poesia, não é? É uma espécie de um poema em forma de canção. Ou seja, muitas vezes ficamos presos à noção de... Ok, o poema é verdade, que a poesia é diferente de uma canção. Eu percebo isso. Mas não tem mal nenhum estar a escrever canções... Estar a escrever letras...
Nenhum. Mal nenhum.
Ou seja, estamos presos ao formato...
Mas é como se formos considerar um libreto de uma ópera, ou um romance, ou uma novela, ou um poema. São coisas distintas, parece-me a mim. Agora, e o melhor exemplo que foi dado para mim foi aquele que deste há pouco. Quando somos muito novos, se calhar o Bob Dylan fez mais por nós do que fez o Musil ou do que fez o Marcel Proust. Não há dúvidas nenhumas, porque... As letras do Bob Dylan ou as do Chico Buarque são absolutamente extraordinárias. ou seja, tocam-nos mesmo, uhum. são coisas, é só uma questão de formato, mas não é por aí também, eu vejo alguma diferença e eu posso-vos dizer que já tentei escrever várias vezes letras e não consigo escrever, é que não consigo, são péssimas, em todas as bandas que tive, em todas as bandas que eu tive, eu nunca escrevia as letras, e eu escrevo poesia, parece-me que é outra técnica, é outra coisa,
mas isso não dá,
por exemplo, tu escreves letras ótimas,
abre.
Agora, eu não consigo escrever letras. Não sei se os meus poemas são bons ou não, mas consigo escrever poemas, não consigo escrever letras.
Deixa-me só lembrar-te que há grandes canções feitas a partir de poemas pré-existentes. Queixas das Almas Jovens Censuradas, de Mário Branco. Alguns fazes da Amália a partir de Camões, o que não é nada óbvio.
Sim, sim. Bom, é musicar um poema. É uma coisa diferente.
Sim, mas há canções que são absolutamente universais. Então, no Brasil, obviamente, há canções que põem as pessoas a recitar de cor as letras e que toda a gente conhece essas letras. Será que essa forma de expressão também não merece ser reconhecida?
Sim, merece.
Como literatura, mesmo que seja uma literatura diferente das outras.
Da convencional.
Sim.
Uhum. Sim, então,
ou seja, um ramo, podendo ser um ramo da literatura. Eu não acho que eu acho que muitas canções. Alguém me perguntava, na altura em que o Dylan ganhava, houve um jornalista que me perguntou se eu achava que o Neil Young também devia ganhar um Prémio Nobel de Literatura. Eu disse que não. É realmente raro o letrista que escreve uma letra que eu olho e penso, isto realmente é uma coisa do outro mundo, não é? O Dylan tem canções que realmente, as letras, ele tem canções de 10 minutos em que está sempre a debitar uma letra e, para mim, eu acho que tem muito mais a ver com a própria escrita do que a própria canção, porque a banda está a tocar a mesma coisa durante 10 minutos e ele está ali... Sim. A debitar o texto dele, que não é o caso, na maioria das vezes, eu reconheço que na maioria das vezes, ou se calhar 90% do formato de canção, a letra até muitas vezes é mal martelada dentro da canção, não é? Mas quando a coisa é tão sublime como é no caso do Bob Dylan, não acho que isso merece ser reconhecido como uma expressão artística, sei lá, eu acho que ele está a um nível de, para mim, ele está a um nível de um Beethoven, em termos de importância cultural, não é?
Já percebemos que o Prémio Nobel continua a não ser consensual.
Não é consensual, não.
Não fico tão relutante em relação a que seja dado o prémio, porque, aliás, os prémios são prémios, não é?
Sim, não.
Aliás, agora, se havia alguém que não tinha necessidade do prémio, era o Bob Dylan. Isso também é uma verdade, não é?
Vamos para algo mais consensual, vamos para os livros, novamente, Paulo José Miranda. Por onde é que quer seguir agora nas suas escolhas?
Eu trouxe uma outra tradução, um autor que leio há muitos anos, e a primeira vez que tive a obra toda completa na mão foi na Argentina, e depois deixei um livro no Rio de Janeiro, onde na altura vivia, e agora vim encontrar aqui, pela Língua Morta, uma tradução, uma antologia, portanto, uma escolha...
E o livro
escolha,
chama-se Árvore derrubada pelos frutos.
É uma escolha feita por uns três tradutores. Dois deles são poetas conhecidos, o Rui Caeiro, o Diogo Vaz Pinto. A outra pessoa, o Eduardo Pereira, não sei se é poeta, mas é livreiro.
E um livro do Roberto
Guarros. Aquilo que me parece que eu poderia pôr... algo semelhante ao Tráculo, era no modo como não há uma exacerbação da subjetividade na poética. Sem dúvida que a poética do Guarros parece-me mais metafísica, é uma poética muito mais do interior, mas o interior em Guarros é como se fosse exterior, porque vai-nos mostrar o quão estranhos somos nós a nós mesmos. E isso mostra-se através da linguagem, através do uso que ele faz da linguagem, tornando-nos nós cá dentro um outro de nós mesmos, como se fosse algo exterior. E eu gostaria de então dar um pequeno exemplo. O número 1 consola-me dos demais números. Um ser humano consola-me dos outros seres humanos. Uma vida consola-me de todas as vidas, possíveis e impossíveis. Ter visto a luz uma vez é como se a tivesse visto sempre. Ter visto a luz uma vez consola-me de não a tornar a ver mais. Um amor consola-me de todos os amores que tive e que não tive. Uma mão consola-me de todas as mãos e até um cão me consola de todos os cães. Mas há um medo que eu tenho, que amanhã o zero consiga consolar-me mais do que um. É muito difícil para mim sempre falar de poesia. Acho que é-me mais fácil escrever acerca da poesia do que falar dela. Mas trouxe estes livros porque são poetas que eu gosto bastante, na sua diferença, e isso era algo que me interessava mostrar, era o quão diferente também a poesia pode ser e ao mesmo tempo nós aderirmos a ela com igual intensidade.
Benjamin, How Music Works, de David Byrne, esse camaleão da música, é outra das suas escolhas. Não está editado em português, mas ele explica mesmo como é que a música funciona?
Sim, ele faz. É o lado utilitário da... Eu não sei se alguém caracteriza o livro como literatura, não é? Mas eu quando era mais novo, eu lia obsessivamente manuais de equipamento. Um dos meus livros preferidos, aliás, é um livro de 1978 que se chama Modern Recording Techniques. É um livro sobre gravação, de 78. Sendo que todos os conceitos estão ultrapassados pela tecnologia. E eu leio aquele livro regularmente. Tipo Bíblia, sim. E ao longo dos tempos eu ia lendo os manuais dos gravadores de bobinas, de...
Das máquinas de lavar roupa.
Era sempre tudo a ver com música. E o How Music Works tem um bocado essa mesma função que o David Byrne faz. Eu acho que ele escreve com uma clareza invejável. Consegue traçar a história da música ali de uma forma sintética, de uma maneira muito inteligente. Consegue relacionar a música com a arquitetura, relacionar com a tecnologia, consegue falar sobre a indústria de uma maneira muito interessante. E acho que é um livro para qualquer músico, qualquer pessoa que faça música ou qualquer coisa relacionada com arte deveria ler mesmo. É um livro muito, muito, foi muito importante para mim, na verdade.
E continua a relê-lo?
Continuam, claro, é uma referência. Sim, é uma boa referência.
Vamos fazer aqui um sprint final, porque aproximamos-nos do tempo final deste programa. Agora sim, Entre Carne e o Osso, editado também pela Língua Morta, Paulo José Miranda, um livro do poeta Luís Filipe Parrado.
O Luís Filipe Parrado, nós fomos colegas de escola há muitos anos, éramos amigos, não nos vemos há 20 anos ou mais. Eu também andei por fora. Ele editou um livro muito jovem, com 19 anos, chamado Tundra, e que ganhou um prémio. Depois ele desapareceu, por razões que me escapam. Agora, este livro aparece em boa hora, e esta é a terceira edição. Os exemplares da Língua Morta, ou seja, as edições
são muito curtas.
Poucos exemplares, alguns esgotam com facilidade, felizmente, e este... É festival na terceira edição e eu só consegui realmente encontrá-lo na terceira edição.
É um livro também cheio de poemas autobiográficos do próprio Luís.
É um livro onde há uma ternura em relação ao modo como nós tentamos nos desenvencilhar das contrariedades do dia-a-dia. Não é bem da vida, é do dia-a-dia. E o modo como ele descreve esse dia-a-dia, que não é, uma vez mais, não é uma subjetividade bacoca, não. É algo que ele mergulha no seu dia-a-dia para fazer do dia-a-dia algo objetivo, algo que lhe é quase como exterior e que passa a nos a pertencer. É uma poética que eu acho de muita ternura por esta capacidade dele mostrar como nos encontramos no dia-a-dia, como temos que ultrapassar e desenvencilhar-nos do dia-a-dia, porque é para lá deste dia-a-dia que está a própria vida. Vou ler só a teoria da narrativa familiar. Naquele tempo, o meu pai trabalhava por turnos como herói socialista no setor siderúrgico e dormia com a minha mãe. A minha mãe esfregava a sarja encardida. A água ficava da cor da ferrugem. Havia por perto um cão esgalgado sempre a rondar. Depois a minha irmã nasceu e eu fui obrigado a rever a minha mitologia privada do caos. Entre uma coisa e outra, aprendi a mentir. E isso, não sei se sabem, mudou tudo.
Vamos mudar a agulha para a música novamente, Benjamin. Mais um livro também ainda não traduzido para português, Are We Still Rolling, de Phil Brown. Vejo que esse livro também já está com um ar assim muito lido.
Este livro foi lido muitas vezes, sim, viajou muito. Este então acho que é um bocado insulto quase trazê-lo para aqui, porque foi escrito por um engenheiro de som, que nem sequer é escritor. que é um livro, ele tem uma escrita bastante crua, quase jornalística, mas para mim é um livro muito precioso, é dos livros que eu mais gosto.
Mas porque... é também uma espécie de manual?
Não, ele conta a sua própria... O Phil Brown era um engenheiro de som que trabalhava na Island Records, no estúdio da Island, em Londres. E ele trabalhou com, desde os Rolling Stones, Bob Marley, os Talk Talk, a Beth Gibbons. Ele trabalhou com o meio mundo. E ele faz a sua biografia através dos discos que gravou. De uma maneira muito crua e honesta. Fala sobre as suas sessões de gravação, que para mim, obviamente, que é um tema, é o tema mais fascinante e mais mágico que pode existir no mundo. Mas fala sobre... Ele consegue fazer a ponte muito, de uma maneira muito inteligente entre o trabalho dele e a sua vida pessoal. E isso, para mim, também me fascinou, uma vez que eu também vivo muito no estúdio, fascinou-me aprender com a experiência dele, basicamente.
E ao mesmo tempo vamos descobrir capítulo... também sobre cada um dos músicos com quem ele trabalhou.
Ele fala muito de... Há muitas curiosidades sobre quem gosta de música. Acho que é um livro muito interessante. Há muitas curiosidades, como, por exemplo, posso contar a história muito rapidamente do Bob Marley, aquela versão do No Woman No Cry que nós conhecemos todos, aquela versão ao vivo. Quando eles gravaram aquilo ao vivo, o microfone das cantoras tive um problema, estava desligado, então eles tiveram que substituir as cantoras. E as cantoras que cantam nessa gravação são três raparigas brancas, que nós é fazer sotaque jamaicano falso. Mas tem histórias muito...
Os bastidores.
Muito, sim, tem muitas histórias fortes, sim.
Ficam aqui estas sugestões no programa Obra Aberta, sugestões de leitura. Vamos regressar ao Centro Cultural de Belém no próximo mês, no primeiro domingo do mês. Vamos conversar com Pedro Mexia e com João Paulo Esteves da Silva. Muito obrigada e boa tarde.